You know, I was wondering.
Oh,
if you could keep on it, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like
Foi gravado, senhor Leandro, e a mim?
Mais ou menos.
A minha troca de boné, porque não é fácil...
A sua interação com a abertura.
Exatamente. Tem, não só com a abertura, mas também com o fato de eu ter um boné que fica batendo no microfone, porque hoje não é dia de pentear cabelinho. Mas enfim, lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o seu programa talk show, podcast, o que você quiser sobre cultura pop. Eu sou o Borbs e estou aqui com Renan Martins Ruverson.
Olá.
Thiago Cadinho.
Olá.
Tayara Vasconcelos.
Oi, gente.
E sempre ele, Leandro e a mim, aqui no Estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, ou num personal on-demand broadcast, na hora, momento e lugar que você quiser. Cadinho, o que significa personal on-demand broadcast?
Significa podcast para os íntimos.
Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta, né? Deixar aqui a pergunta para os nossos ouvintes. Qual foi o lugar... Já que, né, você pode ouvir onde você quiser, qualquer momento, qualquer hora. O lugar mais bizarro que você já ouviu é este programa. Eu tava escrevendo esse roteiro e me veio essa ideia na cabeça. Você manda lá no Asterisco Show, no Twitter Facebook.
Já ouvi correndo na esteira.
Ah, isso não é bizarro? Isso não é bizarro.
Foi o único lugar, assim...
Não, isso é bem
eu
normal.
Cairia.
E detalhe que eu estava ouvindo a minha própria voz correndo na esteira.
Eu já não subiria na esteira.
Pro Borbs isso é bizarro.
Esse é o fato. Mas enfim, manda lá na @AsteriscoShow no Twitter e no Facebook. Semana que vem a gente comenta. Mas por que semana que vem só que nós vamos comentar? Por que não vamos comentar hoje?
Por quê?
Você me pergunta, Renan. Por que
semana
que vem,
por quê?
Renan? Porque neste programa, o de número 63, que aliás, Leandro, acho que agora sincronizamos, né? Agora acertamos os números. Eu não sei que mágica aconteceu ou bruxaria. Os números estão exatos. Não iremos perder tempo com trivialidades. Caps lock, trivialidade.
Pois é. Nossa,
olha só, enrolou.
Vocês escrevem o caixa alta com caps lock ou com shift?
Com caps lock eu escrevo.
Eu também.
Eu também.
Enfim, muita gente.
Com shift, gente.
É, porque você pode segurar o shift
fica ali.
Fica
segurando, dá um negocinho.
Mas isso você vê nome, tipo, a primeira letra sempre com.
Sim, eu não consigo.
Isso é shift.
Então, eu não consigo, é sempre o caps lock. Mas enfim. Temos umas convidadas que mais não trabalham, mas foi muito difícil a gente trazer aqui, conseguimos, enfim, demorou um bom tempo, estamos tentando há mais de um ano.
Pois é.
É porque ela mora muito no nosso coração.
Exato.
Da vida inteira.
E não é a Leandra Leal, é bom deixar claro, porque ela não é só na semana que vem.
É, a Leandra é só na semana que vem.
É só na semana que vem.
Ela até já deixou isso bem claro.
Sim, inclusive você tá lá o videozinho, você pode ver agora lá no Asterisco Show no Twitter. Quem é ela? Renan, ela possui uma turma que é só dela. Ela é tão teimosa e tão...
Ela é bem docinha e sabichona?
Sim, mas eu achei que ela tão teimosa e sabichona. Pra mim era essa a letra. Eu fui no YouTube, tem um vídeo
feio,
cara. Muito legal achar aquele vídeo. Enfim. Ela é filha do cara, que é tipo Jesus, se você parar pra pensar.
Sim.
Ela tem essa relação.
Morgan Freeman brasileiro.
Isso, é mais ou menos
meio
isso.
Meio nessa vibe, acho. Meio nessa vibe.
Não é?
Meio nessa vibe, muito.
E também é diretora executiva na Maurício de
Souza.
Maurício de Souza Produções. E que agora tá toda saidinha nas redes sociais, postando memezinhos.
Muitos memes.
E etc.
Ah, tá.
Mônica Souza, ou só Mônica. Oi, seja bem-vinda ao Asterisco, Mônica.
Obrigada. Ah, tá.
Essa coisa de ser... Eu falei só a Mônica. Quando eu falei, a Mônica vem aqui semana que vem. Quem é Mônica? A Mônica. Todo mundo já sabe quem é. É automático, não precisa falar muito mais do que isso. Você já tá acostumada com essa coisa de te confundirem de certa maneira com a personagem, assim? Ou, sei lá, atrapalha? Ou nunca ligou pra isso também?
Eu não, nunca entendi isso, me confundirem com personagem, porque até hoje eu faço algumas reuniões e tal, o pessoal falava assim, eu falo assim, mas quando a personagem for lá, como assim a personagem? É você. Então, não existe pra eles outra opção.
É tipo o Pelé falando o Edson falando do Pelé.
A personagem é quando ela vai como boneco, né, como vai com a máscara, com a roupinha vermelha e tal, o pessoal pensa que sou eu, a mesma coisa. E pessoas que me conhecem há muito tempo já.
Que legal isso.
Então eu já desisti. Então eu incorporo.
E como é que as crianças hoje em dia têm algum interesse nisso? Porque eu lembro quando eu era pequeno, eu lia a Mônica é a filha do Maurício, ela existe, era um negócio tipo, uou. Hoje em dia, eu, pelo que eu vejo, obviamente não tenho mais tanto contato com criança assim, mas você vê com tanta informação que eles têm de rede social e tal, você sente isso, rola uma coisa tipo, nossa, ela existe?
Muito.
Pra criança. As crianças ainda
muito,
são ainda.
Muito, muito. Eles não acreditam. Aí como assim? Como é que seu pai fez isso? Fica explicando. Eu vou fazer uma historinha pra andar junto comigo de como foi feita a Mônica.
Boa!
É. Aí eu vou andar e entrego pra criança. Depende da faixa etária, é mais difícil você explicar. Uhum. Quando eu tinha tantos anos, meu pai desenhou, etc e tal. Mas a criança um pouquinho isso. maior já fica encantada.
Fica maravilhada.
E quer ser
né?
personagem também, todas elas. Então pedem isso.
Mas eu já vi reação oposta, assim, em evento. O pai chega pra filha, olha ali a Mônica. Tá bom, a Mônica. Isso não é a Mônica.
Tem algumas crianças que chegaram assim, os pais apresentaram, essa aqui é a Mônica, vem tirar foto com ela. Não, essa não é a Mônica.
É o meu personagem, de fato.
É. Então tá bom também.
E como que era na sua época de criança essa coisa? Tipo, você entendia isso?
Não, não entendia. Eu nasci... Quer dizer, eu me entendo por gente, já existia a Mônica.
Uhum.
E na época, eu era um pouquinho agressiva, né? Um pouquinho mandona.
Acho só um pouquinho.
Nós somos três irmãs mais velhas, uhum. né? Então, um ano de diferença cada uma. E quem era meu Cebolinha era a minha irmã mais velha, a Mariângela.
Tá.
Então, meu pai, para eu não ficar muito entusiasmada em usar força, ele falava que eu não era a Mônica, que eu tinha que separar isso, né? Que a Mônica, ele criou quando eu tinha 2, 3 anos, e a Mônica, pessoa, era outra, ia ter uma vida própria, etc. Uhum. Então, ele fazia isso, né? Essa lavagem cerebral em mim, para eu não ficar muito achando
não
poderosa.
Não dando solução usada por aí.
Então, aí ele fazia essa lavagem. Então, para mim, foi normal eu crescer tá. com os personagens, porque meu pai desenhava na sala da nossa casa.
Uhum.
O escritório era na sala de casa. Então, a gente convivia com os desenhos o tempo inteiro. Pra gente não era nada, assim, de fenomenal, uhum. né? Era muito legal, porque ele desenhava nas capas dos cadernos a gente, tudo isso. Né? Era muito gostoso.
Você era muito pequena, é meio isso que você falou. Desde que você tem memória...
A Mônica já existe.
Concomitantemente com você.
Concomitantemente.
Foi caixa alta.
E seus amiguinhos na época do colégio, eles sabiam quem você era?
Eles só sabiam depois que meu pai ia num colégio.
Tá.
Reuniões de pais e mestres, alguma coisa assim. Aí uhum. eles sabiam. Aí... Era uma zoeira só.
Ou no dia da profissão do papai. Meu pai...
Nossa, imagina. Imagina.
Na faculdade, eu não falei que meu pai era Maurício de Souza, porque eu fiz desenho industrial e não queria nenhuma relação
Justo.
Com isso, nada. Uhum. Então,
Justo.
Eu falava que meu pai desenhava... Na hora, saiu desenhista. Eu falei, mas desenhista de canetas. Ele era... Fazia canetas, né?
Tá.
E ficou assim, o primeiro ano todo mundo achando que meu pai era desenhista de caneta e deixei.
E quando descobriram que não era?
Aí quando descobrem, não tem mais jeito. Aí todo mundo fica encantado, quer Sim, falar lógico, sobre né? isso, quer fazer perguntas. Eu gosto de falar sobre isso também.
Que bom!
Ainda bem, né? Porque você teve que conviver com isso a vida inteira.
Não tem jeito.
Ô, Mônica, diretora executiva é o seu cargo na Maurício de Souza Produções.
Isso.
Productions. Maurício de Souza Productions.
Presents.
Nossa, eu fui falar...
Maurício de Souza Productions presents.
O que isso significa exatamente? O que você faz lá hoje em dia?
Então, eu comecei na Maurício de Souza com 18 anos,
tá.
vendedora da lojinha da Mônica.
Uhum.
Aí fui crescendo, gostei da área comercial, fui crescendo e virei gerente de produtos.
Tá.
Então eu procurava as empresas para fazer produtos da Turma da Mônica.
Para uhum. licenciar.
Para licenciamento. E aí eu fui crescendo e virei diretora. Então o que eu faço é cuidar dos contratos, cuidar das empresas que querem fazer contrato com a Maurício de Souza uhum. Produções.
Tá.
Eu administro desde a parte do contrato até a parte de finalização dos produtos.
Uhum.
Qual o designer que vai fazer, os gerentes que vão cuidar. Então eu faço toda essa organização. O material que vai ser lançado, se vai ter mídia, se não vai ter mídia, tudo isso a gente faz. Mas é lógico que tem uma equipe enorme agora, uhum. né? Tem o marketing,
Sim.
tem os designers, né? Tem uma equipe enorme.
Qual foi a coisa mais bizarra que já chegaram para você querendo licenciar a Turma da Mônica? Ter a Turma da Mônica num produto que você... Oi?
Champignon.
Champignon?
Champignon. Ia vender bem em Santos.
Champignon.
É, champignon.
É verdade.
Chili Brown. Champignon.
É verdade, é verdade.
Champignon.
Champignon e foi licenciado ou não?
Não, a gente não aceitou.
É ruim, champignon. Eu acho justo.
Não acho nem que que é ruim, eu acho que não combina com criança.
É,
acho que
não, não tem nada.
É verdade, é verdade.
E aí... você tem noção de quantos produtos existem hoje?
Acho que mais de 3 mil itens que a gente tem hoje de produtos licenciados. É muita coisa. É bastante.
Ah, mas uau. É que acho que quase toda área que eu penso tem. Tem alimento, tem roupa de cama, tem brinquedo, uma infinidade, material escolar.
Tem tudo.
Muita coisa.
Tem. Mas não tem champignon.
Ainda bem, eu diria.
Justo, eu
tem
também
maçã
acho.
Que a gente só compra maçã da Turma da Mônica. Ela opa! Casa, entra sim, outra.
Lógico.
Dois.
Alface
três.
Dourado. Eu não escolho maçã, eu já pego.
Dourado.
É
muito
alface
legal,
dourado também a gente compra muito.
É muito boa.
Eu gostava... Tem ainda aquela mortadela?
Tem.
Putz, aquilo era
da Magali. Gente, alfajor da Turma da Mônica.
Alfajor
da Só pede pros argentinos.
Mônica, aliás, deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Aquele chocolatinho da Turma da Mônica.
Ah, aquilo tem que voltar.
Olha, quem fechou aquele contrato foi eu quando eu era gerente. Foi muito bom, né?
Tem que voltar.
A gente pede pra voltar, eles não têm jeito.
Gente, a gente adorava recortar e comer só a parte branca.
Eu só comia chocolate de verdade. Não tinha outro jeito de comer chocolate.
Não tinha outra maneira de comer. Você comia meticulosamente pra recortar.
A gente
tá
com surpresa entre os melhores.
Nossa. Participou da infância dos meus filhos.
Nossa,
aquele chocolate.
Pois é. Incrível. Nossa campanha Volta o Chocolate da Mônica. Enfim.
Volta.
Eu quero fazer uma pergunta aqui, baseado no que aconteceu nesse fim de semana, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo também, que foi a tal da Marcha das Mulheres, a Women's March. O Aziz Ansari, no Saturday Night Live, nesse final de semana, nesse último episódio, que foi muito legal, como é que fala? No monólogo de abertura dele, ele disse que, em resumo, é todo um gênero contra uma pessoa ou algumas ideias antiquadas. Não é só um grupo de pessoas, é um gênero inteiro contra esse tipo de coisa. Mas é um gênero também inteiro pelos direitos mais básicos de qualquer ser humano, enfim. Que no caso das mulheres especificamente, bem especificamente, é simplesmente essa tal de igualdade que sabemos bem como é complicada.
Pois é,
aí.
Sim.
Aqui no asterisco e também no Judão, a gente já provou, a gente fez programas, já escrevemos textos, que não só a cultura pop tem muito a ver com política, como um influencia o outro, um reage ao outro, e geralmente a cultura pop tá um passo na frente, a cultura pop tá sempre olhando na frente. Então, enfim, sempre vai um girando ali no outro. Muito bem. Desde o ano passado a gente tem o projeto da Donas da Rua. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa ideia, de onde ela surgiu, quais os reflexos dela até agora.
Bom, a ideia surgiu em função do que acontece, a desigualdade mesmo,
tá.
De a gente ter personagens, não só a Mônica, como outras meninas, bastante empoderadas, bastante fortes. A Turma da Mônica, elas não têm o perfil de beleza, nada disso, não é um estereótipo de beleza, mas elas são muito felizes com o que são muito autênticas. Não se preocupam muito com o que as pessoas vão falar sobre elas. E elas querem ser felizes e querem ter as mesmas oportunidades. Tanto que a Mônica briga com o Cebolinha até em função disso.
Sim.
E foi a primeira personagem empoderada desde os anos 60. Ela
nasceu
nos
certeza.
Anos 60 que as mulheres tinham menos direito que hoje até.
Sim.
Então, a gente achava que precisava, de alguma maneira, usar essas nossas personagens femininas para falar sobre isso. E para falar com as meninas, com as crianças. Para elas saberem que elas têm total condição de fazerem o que elas quiserem da vida.
Uhum.
Qualquer profissão que elas quiserem, qualquer faculdade que elas quiserem. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente se propõe a fazer? A trabalhar a autoestima dessas meninas. Então, para a gente é muito importante isso, a gente colocar para elas que elas podem fazer e devem ser o que elas quiserem. Independente do que os pais ou a sociedade acharem que elas têm que fazer. Então, a gente fechou depois disso, a gente lançou até Donas da Rua em março, no Dia da Internacional da Mulher. E depois disso, a gente fez uma associação com a ONU Mulheres, que gostou muito também do nosso projeto.
Uhum.
E desde então, a gente está participando de algumas palestras com a ONU Mulheres e também fazendo um trabalho nas nossas redes sociais para as meninas darem depoimentos, ou outras mulheres, de como elas se sentem, como elas acham que deve ser, se sentirem empoderadas.
Uhum.
Né? Então a gente já está recebendo isso nas nossas redes sociais. E está dando tão certo que a gente fez o Soccer Camp o ano passado, que é para meninas, porque uma coisa também que atrapalha bastante as meninas que começam no esporte, depois que elas começam a ficar mocinhas, tal, elas tendem a sair em função de sociedade, estereótipo, dos pais, etc. E tal. Então a gente também está fazendo esse trabalho, que o esporte também é importante para as meninas, né? Para toda a relação delas com a sociedade. Então a gente, o nosso projeto é esse.
E nas histórias, esse projeto ele é refletido lá também, no também, jeito que elas são escritas?
Também. Enfim. Então, a ONU Mulheres foi até a Maurício de Souza Produções, fez uma palestra com os roteiristas de pequenos ajustes que a gente pode fazer nas isso histórias para que seja, de alguma maneira, a mulher seja também valorizada. Porque tem uma coisa, a Turma da Mônica nasceu nos anos 60, então as meninas são empoderadas, mas os pais talvez não sejam, as mães não sejam. Então eles deram algumas opiniões para a gente também fazer essa alteração. É lógico que a gente vai fazendo aos poucos, para não chocar, né? Nem os antigos roteiristas também. Mas eles vestiram a causa, eles agora estão trabalhando e fazendo histórias a partir disso muito, muito legais. Muito legais. Começou já desde o ano passado.
Os roteiristas, eles têm algum cuidado? Porque sempre assim, quando, por exemplo, essa coisa mesmo da Women's March, ou qualquer coisa que fala sobre isso, sempre tem alguém, algum homem reclamando, né? É automático nessa hora. Alguma coisa pros personagens Cebolinha, Cascão, pra eles reagirem de uma outra maneira também?
Não.
Existe isso?
Não. O Maurício de Souza, que criou os personagens, ele é feminista ao extremo, graças a Deus. A gente é de uma família de mulheres fortes. Desde minha bisavó, minha avó, minha mãe, são mulheres batalhadoras, sempre trabalharam fora, sabe? Sempre. Ele veio de uma família assim. Então a gente nem percebia tanto isso, porque na empresa, como começou com artistas, também dependia de sexo, cor, religião, etc. Eram artistas que estavam trabalhando lá. Então a gente nunca sentiu realmente esse preconceito que existe na sociedade. Eu sei que existe, eu já passei por algum, mas a gente não sentia tanto como em outras empresas. Então nosso trabalho é grande. E os roteiristas já, eles só trabalham na Maurício de Souza a partir do crivo do Maurício de Souza. De ele saber como é que é esse roteirista, como é que ele vai escrever, tudo em função da característica dos personagens. Então vai ser sempre assim.
Tudo bem. Cadinho e Renan, perguntas?
Sim, eu tenho uma. Você estava falando justamente da sua família, como era seu pai. Como é que foi ter o Maurício como pai? Porque a gente vê ele nos eventos, ele é um fofo. Não dá pra dizer outra coisa, ele é um fofo. Toda vez que eu passo por ele, eu tenho vontade de abraçar ele. Ele é fofo. Mas como é que era ele como pai? Porque obviamente a gente sabe que pais não podem ser fofos o tempo todo,
né? Não, ele sozinho é muito fofo. Quando ele tem alguma mulher do lado. Aí você sabe muito bem que nós mulheres às vezes mandamos um pouco na cabeça do homem. Ele sozinho, tô falando até com a minha mãe. Minha mãe falava, eles fizeram isso, aquilo. Então meu pai se sentia na obrigação de brigar com a gente. Mas ele sozinho é um fofo. Ele é um fofo. Ele até, assim, é muito bonzinho. Até demais.
Até demais.
Não é, imagina, ele é diferente no trabalho.
Mas isso é bem importante. É bem diferente. Importante.
Mas na verdade, boa parte da família acabou sendo envolvida pela NSP e trabalhar lá. E aí ele acabou encontrando não o Maurício pai, né? O Maurício chefe.
Não, mas ele mistura.
Ele mistura?
Não dá, ele mistura.
Mistura bastante. E ele não tá nem aí, ele não liga. Se a gente fala, pai, poxa vida, agora que você é meu patrão. Não, eu sou teu pai também, não tem jeito. Ele não liga.
E como é que foi essa transição pra vocês? Você comentou dessa coisa de estar em casa, ele começar ali desenhando ali. E como é que foi essa transição de começar a levar a família pra MSP efetivamente?
Então, quando a gente era criança, a gente ia pra muito. Meu pai sempre foi muito ocupado. Então ele não tinha muito tempo pra ficar com a gente, ele levava a gente pro escritório. E a gente ficava brincando ali. Depois que ele foi para Barão de Ribeira, até no prédio da Folha de São Paulo, que foi o primeiro escritório onde ele trabalhou, ele levava a gente. Virava, mexia e levava. Aí a gente, final de semana, ele tinha que passear com a gente. Em vez de passear, ele levava a gente no programa de televisão.
Mas imagina que ele ficava olhando vocês, então, opa, a Mônica fez isso aqui. A Mônica é personagem, Cebolinha é personagem. E já colava inspiração.
Mas
ali.
Mas você sabe que os primeiros personagens dele foram todos masculinos. Todos.
O Franjinha.
Franjinha, Piteco, Horácio, Cebolinha. Bidu, Cebolinha, todos foram homens. E aí as pessoas começaram a pedir personagens femininas. Aí ele falou, mas como eu vou escrever sobre meninas se eu não sei? Eu não tive minha infância brincando com elas. Aí ele viu em casa que tinham três meninas. E cada uma. E ele falou, é transparente, né? Meninas, as filhas, são transparentes pro pai.
Sim.
Então aí ele começou a escrever sobre as filhas, que eu, a Mariângela e a Magali.
Renan.
E essa questão do que você estava falando da MSP especificamente de trabalhar lá? Você comentou que vocês iam lá criança, enfim, quando era na prática ali da Folha. Mas efetivamente trabalhar, você fez a faculdade de desenho industrial,
fiz,
né?
Fiz faculdade. Meu pai não deixava trabalhar antes dos 18 anos.
E aí, como é que foi? Foi a tua primeira experiência? Acabou saindo na MSP mesmo? Você
foi na lojinha da Mônica. Lojinha. É, comecei como vendedora. E depois eu fui crescendo.
E de todo
começou
mundo
eu,
família.
A Magali e a Mariângela, uhum. As três. Mas aí só eu que fiquei nessa uhum. área comercial. Eu que fiquei.
E hoje acho que tem outras gerações.
Tem
da,
as outras gerações.
Da família.
É, tem mais dois irmãos meus que estão lá na parte mais artística. Uhum. Né? Um é o Mauro, que é o diretor de teatro. E a Marina, que é, segundo meu pai, a sucessora dele em roteiros.
Ah, ele ainda aprova todos os roteiros ou ele tá já deixando pra Marina fazer isso?
Graças a Deus ele aprova ainda todos. Ele corrige alguma coisa, mas a Marina já tá ajudando bastante ele.
Uhum. É, eu sei que ele inclusive pega isso aqui e vai dar um bom desenho animado, né? É. Isso é bem bacana, esse olhar dele.
Não, o olhar dele é muito legal e é muito crítico, né? Então, as histórias que ele aprova ou que ele coloca pra depois virar desenho animado tem... Sempre dá certo.
Apesar do tamanho da MSP, vocês ainda consideram a empresa uma empresa familiar? Eu sei que quando a gente fala de empresa familiar, nem sempre tem essa conotação, sabe, né? Uma conotação não, positiva.
Eu acho que é uma empresa familiar, mas assim, tem empregados que estão com a gente há quase 50 anos. Então a gente considera eles também da família. Então são pessoas que cresceram. Eu cresci vendo eles, então eu até considero já. Uma empresa familiar até com os funcionários.
É, acaba virando família nesse sentido mesmo, né?
Porque a gente convive mais com eles até do que com alguns familiares até. Então é uma empresa familiar nesse sentido. E até hoje, sempre foi muito uma empresa muito legal, porque tem pessoas que às vezes têm problema para deixar o filho em algum lugar, ou o filho tá doente, não pode ficar na escola, ele leva o filho lá. Então é muito gostoso.
E o filho passar o dia com a turma da Mônica deve ser ruim só, né?
Cada criança lá que vai quer uma figurinha, viu? Tem um que vai e fala assim pra mim, ele tem 3 aninhos, acho. Ele fala assim, eu preciso ter uma reunião com você.
E você aceita essa reunião?
Eu falo, não, quando eu tô em reunião,
sim, lógico,
não dá,
lógico,
né?
Lógico,
mas
lógico.
Aí eu falo, não, você vamos lá na minha sala que a gente fala. Não, eu quero fazer na sala de reunião.
Olha, já impõe.
Esse já tá,
esse aí é. E a maioria deles escrevem cartas que querem trabalhar lá quando crescer. Uhum. Isso é muito fofo.
Tem algum caso assim que você conhece alguém que era... Acho que todo mundo lia que tá lá trabalhando hoje, em algum momento leu, mas alguma coisa desse sentido.
A maioria dos roteiristas, acho que foram fãs primeiro.
Isso é muito legal.
E o nosso diretor de animação, que pra mim é um dos melhores desenhistas que tem, o Zé Márcio, ele entrou na Maurício de Souza, na época, podia com 16 anos. Então, ele era fã também.
A gente falou aqui dessa coisa de empresa familiar, mas hoje em dia, a Turma da Mônica meio que é um... A gente pode chamar de indústria hoje, de indústria de entretenimento. É meio que representa tudo, porque faz absolutamente tudo. Faz TV, cinema, quadrinhos, livros.
Peças
de teatro, faz tudo.
Tem restaurante, tem um monte de coisa.
Isso, restaurante. Você fala
no lançamento.
O parque, é verdade, o parque.
Esses não são da Maurício de Souza, né? É licenciado.
Sim, licenciado.
Sim. Mas quão difícil é chegar nesse ponto no Brasil?
Muito. Muito. Tem que torcer muito pra dar tudo certo, pra não cair nenhum raio no meio da sua cabeça. Mas eu não posso nem falar isso, meu pai é o otimista ao extremo. Se ele me ouve falando isso, ele fica bravo comigo. Ele é otimista, ele acha que mesmo que dê alguma coisa errada, é pra dar daqui é pra frente.
No final dá certo.
Dá certo. É pra quando virar na esquina, você ter um sol bonito lá do outro lado. Uhum. Mas é muito difícil a gente concorrer com as empresas americanas que vêm pro Brasil com dinheiro enorme, né? Ela vem pra lançar qualquer produto. E pra gente é... Nós temos que ser muito criativos.
Mas você acha que... Acho que a Maurício de Souza é um caso único aqui no Brasil, pelo menos que eu me lembro, de ter uma diversidade tão grande de projetos, de mercados, e ninguém mais conseguiu. Será que esses outros não conseguiram, de repente, porque a MSP é muito grande, por causa desses grupos
não,
de fora?
Não, é muito
ou
difícil.
Ou por falta de competência?
É muito difícil, é muito difícil. Você tem que ter uma persistência enorme. Meu pai deixou tudo, ele era jornalista, ele deixou tudo sabe, teve algumas fases aí duras pra caramba.
É um homem inteligente.
Ele insistiu no que ele acreditava.
Provando que seguir como jornalista talvez não seja uma boa ideia.
Eu acho que hoje em dia é mais fácil, porque tem mais facilidade pra você entrar no YouTube, pra você mostrar a tua arte nas redes sociais. Acho que hoje é mais fácil, porque antigamente você só dependia de alguns jornais, grandes jornais, e também de umas ou duas televisões.
Se você pensar, a Mônica Toy, por exemplo, é um sucesso no YouTube, mas é uma plataforma que todo mundo tá aberta para qualquer um. Né? Obviamente vocês têm o poder do personagem.
Não, mas olha, a gente lançou a Mônica Toy sem divulgar nada. Foi um crescimento orgânico. Ela cresceu em função disso.
Boca a boca, né?
Porque a gente... Leandro e a mim.
Tudo bem, Mônica?
Tudo bem.
Que legal, né? O louco tá bem? Não quero perguntar. Né? O louco, como é que tá o louco?
O louco tá bem. Tá bem? Tá bem. Você sabe que o louco é inspirado num desenhista nosso.
É mesmo?
Sensacional. Louco é o melhor personagem.
A minha dúvida é a seguinte, Mônica. Desde empresa de escova de dente até uma empresa que faz quadrinho, produtos novos precisam nascer dentro do produto matriz. E isso aconteceu recentemente, alguns anos atrás, com a Turma da Mônica, fazendo com que a Turma da Mônica crescesse nos quadrinhos, isso, né? Eles adolescentes, já quase adultos. Quero saber como você lidou com isso, se você se enxergou também na Mônica maior, se você sentiu um pouco de despertencimento, já que você estava tão acostumada a ver a Mônica criança, enfim, como é que foi para você enxergar a Mônica grande?
Você se enxerga, complementando até a pergunta do Leandro, assim, você se enxerga na Mônica hoje?
Na Mônica, nas primeiras Mônicas, sim. Nas Mônicas que meu pai escrevia, me enxergo mais.
Mas nessas agora...
Na jovem, por exemplo.
Na Moniquinha, a Mônica clássica.
Na Turma da Mônica jovem,
não. Na Turma da Mônica jovem, não, porque a minha adolescência foi muito diferente do que uma adolescência de hoje.
Sim.
Né? E ela é estilo mangá também, né? Então tem esse diferencial. Então eu não me enxergo, porque também tô velha já tô com 50 anos.
Imagina, que é isso.
Então eu não me enxergo na Turma da Mônica jovem.
Mas essas histórias da Turma da Mônica jovem, que... O Cardinho sabia mais do que eu. Teve a coisa do casamento, toda essa história. Sim. Assim. Você sendo a Mônica, como é que você enxerga essa história indo pra esses lugares? Você acha isso legal? Você acha importante?
Acho importante. Acho que a Turma da Mônica Jovem pra gente foi um case. Tá. Nunca tinha acontecido alguma coisa parecida. Era uma briga do meu pai até pra fazer essa Turma da Mônica Jovem, todo mundo falando que não dava tempo, que a gente escreve uma história, uma revista por dia. Né? Tá. Não sei se vocês conhecem lá o estúdio, mas...
Ainda não.
É uma fábrica de quadrinhos, né? E mesmo assim, ainda a gente fica devendo alguma coisa, porque a gente não consegue atender todo o mercado. Então, todos achavam que não ia conseguir, etc. E tal. Foi uma briga do meu pai, interna até, para provar, até com a editora, com tudo isso. Ninguém acreditava muito nisso. Sim.
Hoje o pessoal da Panini sorri de orelha
a orelha. E ela é a revista mais vendida hoje.
Mas no começo teve uma não aceitação, inclusive, do público. Porque eu me lembro, era, sei lá, era época de Orkut, acho que ainda.
Não, é
verdade. Todo mundo falava, não, pelo amor de Deus, vão matar a Mônica.
Eu era essa pessoa.
É.
Eu era essa pessoa.
Você era chato, Cardinho.
Eu era essa pessoa.
Mas em nenhum momento se deixou ia deixar a Mônica.
Meu Deus,
mas
por que vai fazer a Mônica jovem? Já tem a Tina, Eu era essa pessoa, admito. Só que aí o que acontece, o Borges falou esse negócio, eu devo saber melhor do que ele, porque eu tenho uma filha adolescente. E a minha filha adolescente é leitora da Turma da Mônica Jovem. Eu passei a ler. E eu passei a gostar das histórias.
É, porque, o que acontece?
Aí eu engoli, tive que engolir sempre. Falei, cala a boca, velho.
Eu sou fã do Chico Bento.
Não, eu sou mais fã.
É muito fofo.
Muito bom.
Eu acho ótimo.
Eu sou mais fã da Turma da Mônica clássica ainda.
Eu também.
Eu sou mais fã. Mas a Turma da Mônica jovem é um case, porque as pré-adolescentes amam a Turma da Mônica jovem. Não tem jeito. Elas gostam e meu pai, acho que teve uma visão importante... Porque na época, o meu irmão mais novo era pequenininho ainda, ele tá hoje com 19 anos, e ele gostava de mangá. E meu pai sempre dava Naruto e Turma da Mônica, clássica. E aí, ele sempre pegava a Turma da Mônica primeiro. Aí chegou uma época que ele ficava meio acanhado, mas ele queria pegar Naruto primeiro. Aí meu pai falou, pô, eu tenho que fazer alguma coisa pra essa faixa etária, né?
É legal que vocês pegaram essa transição. Quando você tá parando de ter interesse na... Que assim, eu percebo. Você é criança, você lê e é legal. Aí quando você vira adolescente, você tem vergonha de gostar. Aí quando você volta a ser adulto, você gosta de novo, não tem problema. Aí você pega essa transição. Não. Quando você passa a ter vergonha...
Olha, eu nunca parei de ler Turma da Mônica em momento nenhum da minha vida. Eu não tive nenhum nenhum problema.
Eu também não,
isso.
Não sei porquê.
Eu amo. Eu sou adolescente atípica. Eu sei que eu sou atípica e eu bato de frente com essas coisas. Mas eu sei que a maioria tem vergonha.
É verdade. É igual.
Mesmo gostando, ai, mas agora já pega meio mal.
Eu não vou ler, Mônica, eu vou ler o Sandman, porque agora eu sou adulto.
Isso.
Eu lembro que nessa época de adolescente, eu assinava quando era criança, eu assinava os gibizinhos todos, mas depois, quando eu virei mais adolescente, meus pais pararam. Mas eu sempre comprava os amaracões, cara. Era de lei o amaracão.
Era
uma coisa maravilhosa.
Aliás, essa questão da disciplina da turma da Mônica Jovem, acho que ela faz parte de um movimento interessante da MSP nos últimos anos, que é diversificar estilos. Você comentou essa questão do mangá. E é verdade, né? Esse público da faixa etária que pega a turma da Mônica Jovem lê muito e gosta muito. E até então, pelo menos, e era uma crítica do que o mercado tinha, que era muito padronizado as histórias da turma da Mônica clássica. Uhum. Você ia ali e você meio que se enquadrava naquele estilo pré-definido do Maurício, definido ali. Teve alguma evolução, mas tem alguma coisa pronta ali que você tinha que fazer. E não tinha muito espaço para você desbravar ou uma coisa diferente de roteiro, ou uma coisa diferente, principalmente no estilo de arte. E eu vi que nos últimos anos isso tem mudado. Assim, tanto a questão da Graphic MSP, a turma da Mônica Jovem, que tem um estilo pré-definido do mangá, mas é um estilo diferente do original. Teve aquela O Ouro da Casa, que também foi legal. Justamente que deu voz, né, pra quem tava lá dentro fazer o que imaginava, ou o que imagina que seria interessante. E também essa questão dos créditos, assim, nas histórias dos roteiristas, dos desenhistas. Você acredita que essa evolução aconteceu por quê? Foi porque, por conta do mercado ter pedido de leitores mais velhos que cresceram ver isso como um problema, ou foi, de repente, um reflexo de alguma mudança interna de vocês dentro da MSP?
A gente tem que se inovar todo o tempo, né? A gente, como eu falei no começo, a gente briga com empresas enormes, estrangeiras. A gente tem que se inovar e tem que ter modernidade. Então, tanto a turma da Mônica Jovem, depois Graphic Novels, né? Mesmo a Mônica Toy é para o mundo digital, né? Foi uma outra inovação que nós fizemos para o mundo digital. A gente tem que estar junto com o que o público quer o tempo inteiro. E com relação aos artistas estarem agora discriminados nas histórias, né? Eu acho que é fundamental que tenha isso, porque eles também, a maioria do público sabe quem escreve qual história até. Uhum. Quem conhece muito a Turma da Mônica, sim, clássica principalmente, sabe quem está escrevendo a história, se é Flávio, Emerson, Edson, Paulo. Então, de alguma maneira, eles gostam de saber quem é que está desenhando, eles torcem para aquele desenhista. E isso é importante para a gente também. Uma contribuição até para mostrar quem são,
sim,
os artistas.
É isso que eu falo, acho que é até interessante para esse pessoal.
Porque tinha
tem um nome ali, né?
E até tinha na página, a última página tem nome de todos eles, né? Da equipe inteira, sempre teve, mas ninguém olha. Ali, a letrinha é muito pequena, ninguém olha, mas sempre teve no expediente todos os artistas.
Até porque todo mundo na última página viu a
tirinha ali.
Mas ninguém repara muito naquilo. Sim. Agora, quando está no título, como está em desenho animado, como está em outro tipo de arte, acho que é importante para o artista.
Os créditos iniciais. Né?
É.
Quadrinhos, a gente estava falando de quadrinhos. Quadrinhos é o coração da MSP, começou daí. Mas o quão importante ele é, acho que até economicamente falando hoje, assim. Não deve pagar as contas sozinho e vender gibi hoje, né?
Não, a gente ainda tem 80% do mercado, a gente vende quase 2 milhões de revistas por mês, ainda
muita
significa
coisa.
Bastante.
É muita
coisa. 80% do mercado infantil ou tudo, considerando infantil. Marvel, DC?
Bom, a gente vende mais que todo mundo, a gente vendendo isso,
chupa,
ninguém vende
Marvel,
isso.
Ó, primeira vez nesse programa, as duas hashtags juntas.
Juntamos as duas, é verdade.
Então a gente vende mais que todo mundo no Brasil. E mesmo a mesma coisa hoje, o que está crescendo, lógico, o faturamento também depende do licenciamento. O licenciamento é muito importante para Maurício de Souza. A gente fala que o quadrinhos é o coração e o licenciamento é o pulmão. Porque até a história em quadrinhos a gente cria tudo lá dentro, a gente cria conteúdo, mas tem que ser vendido, né? Então a gente tem que ter esses contratos de licenciamento para fazer isso.
Até imagino porque não teria contrato de licenciamento da Turma da Mônica Jovem se não tivesse lançado o projeto lá atrás de quadrinhos.
E quadrinhos para a gente é fundamental. Acho que o lado afetivo que todo mundo, o consumidor, tem com a Maurício de Souza é o quadrinhos. A importância de as pessoas se falarem em feiras. Maurício, eu aprendi a ler com você.
Eu queria falar com ele. Eu sou um deles.
Dessas vendas, quanto por cento é de assinatura?
mais de 50% mais hoje em 50. Dia. Uau. As bancas estão acabando, né? Judiação.
Não, as assinaturas ainda são aqueles combos? Eu lembro na minha época assinava tipo 8 mil.
A maioria das vezes vem combo mesmo.
É combo.
É, tem algumas
tem aquele plástico, né? Que você abre, que é uma coisa muito mais feliz do mês.
Mas não era só do mês, acho que de 15 em 15 dias.
Era 15 em 15, né?
Não, tinha alguns quinzenais e outros mês.
É, sim, não.
Mas o saco vinha...
Gente, eu tô conversando com todo mundo que só sabe de história em quadrinho, mais do que eu aqui.
Gente, eu tive o primeiro gibi da Magali, veio na caixinha, eu sou muito velha.
Eu também.
Eu até acho hoje. Que o pirata lá na minha mãe até
ah,
hoje.
Ah, eu lembro disso. Eu lembro desse lançamento que ia dentro de uma caixinha.
Eu votei no nome do Mingau, ele não tinha nome no
primeiro. Sim, foi votação.
Foi votação.
Nossa. Votação mesmo. Aliás, tem nada, mas vou aproveitar aqui. Semana passada... Óbvio, fala. A Mônica vem aqui, fomos pro futebol, como você pode perceber, aqui a gente foi. É verdade que o Cebolinha, no começo, ele era São Paulino?
Já não. Falaram isso mesmo.
É, essa história existe, que ele é não era palmeirense.
Recentemente, que ele sempre foi São Paulino. Já até sabe, botaram historinhas pra provar.
Não
sei.
Olha, eu não sei, tem que perguntar pro Maurício de Souza, mas pelo que da história que eu sei, ele é palmeirense.
Palmeirense, sabe, Cebolinha e corintiano Cascão.
É, corintiano Cascão. Também, mas...
Isso Magali é peixe. Se eu soubesse,
Magali é santista.
Então, peixes, porque ela gosta de comer também.
Faz sentido.
Ô, Mônica, você falou aí das coisas digitais da Maurício de Souza hoje em dia, o Donas da Rua, que é uma coisa mais de redes sociais e tal. E aí teve essa história do meme lá, você publicando. Quando e por que isso aconteceu? E se você acompanha as redes sociais, você pessoalmente está ali sempre, esse movimento, você que está vendo, como é que foi essa história?
Não, tem uma equipe grande ali, na parte digital, graças a Deus, a gente está crescendo cada vez mais nessa área e precisamos de gente jovens com a gente.
Tudo bem.
São meninas jovens que estão lá, homens também, eu não posso falar só meninas. e elas estão antenadas em tudo que acontece. Tá. E vira e mexe, ela fala assim, Mônica, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo, mas eu também... Eu entro nas redes sociais, eu sou também participativa. Eu leio tudo.
E como é que foi que chegaram pra você do Atá?
No Atá eu já tinha visto.
Tá.
Né?
Uhum.
E aí.
Atá!
Eu já tinha visto até. Aí o pessoal das redes sociais falou assim: Mônica, você faria uma foto e tal, não sei o quê. E não foi só essa, teve várias que elas pedem pra fazer.
Gente, como que era o nome da criança que misturou todas as sílabas?
Embonha!
Embonha!
Ela tirou foto dela.
Ela me põe todas. Eu topo, eu gosto também de fazer, eu vou.
É demais.
A turma da Embonha é melhor.
É sensacional.
É verdade.
Cadinho e Renan, tá aí? Alguma pergunta? Leandro também?
Não, gente, é só muito amor.
Só muito amor.
Fora quadrinhos, a gente sabe que tem... E esses outros projetos, a gente tá falando de desenho animado, enfim, mas a gente sabe que uma empresa do tamanho da MSP tem vários projetos e tem uns projetos que ficam pelo meio do caminho. Tipo, eu lembro claramente, por exemplo, daqueles projetos em... Aquelas animações em CGI, que tinha a animação do Penadinho, enfim, eu até participei... Isso, a gente participou, inclusive, eu e o Renan, porque a gente cuidava do Cartoon Network na época.
Ah, tá.
Eu não posso. Então! Eu não falo o nome da empresa, ele reclama. Eu falo, ele me dropa. É difícil esse negócio.
Por isso que eu deixo você falar.
Pois é. Essa coisa desses projetos acabarem nem todos indo pra frente também é reflexo dessas dificuldades ou não?
Com certeza.
Esse projeto a gente descobriu em algum momento que não...
O Penadinho até era uma parceria com uma outra empresa. Eles estavam fazendo desenho animado e ficou um projeto super caro. Mas não quer dizer que não vai voltar. A gente está ainda procurando...
Está no limbo ali.
Mas patrocinadores, tudo isso, para voltar o Penadinho, que é um projeto muito...
Eu lembro bonito. Que na época eu vi até um teaser também do Horácio e um do astronauta, né?
É. Mas todos esses, agora a gente vai estar... Não sei se vocês viram na Comic Con, a gente lançou também a Turma do Limoeiro.
Sim.
Então, essa Turma do Limoeiro é para trazer as outras famílias para perto da Turma da Mônica.
Mas você diz patrocinador, seria um canal abraçar isso? Ou, de repente, alguma marca com algum produto?
Não,
um
canal
coisa,
mesmo.
Um canal.
Pagar para passar.
Entendi. Como é o Cartoon Network no caso da Turma do Limoeiro.
É.
Entendi.
Mas, hoje em dia, se faz necessário, hoje, em 2017, já falando aqui, quão necessário é ter um canal de verdade? Você falou do Mônica Toy, por exemplo, que
Mônica
foi direto no YouTube,
é
mas...
Importantíssimo
online,
pra gente.
Mas alguma coisa desse tipo, sei lá, Netflix...
É importantíssimo.
Tá.
Todos eles. Uhum. Netflix, o YouTube... A gente ainda tem DVDs.
Sim.
que ainda é um produto interessante para Maurício de Souza. Então, a gente... Está em todos os canais possíveis e imaginários, porque a gente precisa a criança de hoje, que não lê a revista ou que ainda não tem acesso a isso, ou que estão só no computador, elas têm acesso ao canal, uhum, e vai conhecer a Turma da Mônica através dali.
Mas tudo isso, essas outras mídias que não um canal tradicional, não pagariam uma animação cara de CGI hoje
não,
ainda?
Eu acho que todas as outras mídias pagam, sim.
Ó, tá vendo? Precisaria do Neto ou de qualquer outro canal pra fazer o do Penadinho, olha só.
Mas eles têm que abraçar essa pessoa que vai pagar, ajudar, né? Uhum. Não dá pra pagar inteiro, porque a Maurício de Souza sempre assume. O nosso licenciamento serve pra assumir o conteúdo. Então, a gente faz para nós termos o conteúdo. E o nosso conteúdo a gente faz de uma maneira que seja... que seja fácil, uhum, de vender, que tenha alguma maneira, uhum, de vender. E o Penadinho ficou muito mais caro do que isso. Porque é uma produção muito mais complexa também. É linda.
Sim,
é
lindo, 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 lindo.
Tem até aquela imagem que a gente usou várias vezes já. Aquela imagem sensacional. Ô, Mônica, você viveu sua vida quase que literalmente numa história em quadrinhos. Você lê história em quadrinhos fora da Mônica? Fora do seu trabalho, vamos colocar assim.
Eu leio Turma da Mônica.
Tá, isso...
adoro Calvin. Tá. Amo Calvin também. Eu já li alguns super-heróis para os meus filhos. Meu filho era apaixonado pelo Homem-Aranha.
Muito bem.
Deixa eu acrescentar uma pergunta. É. Porque eu gosto muito, eu já fiz até um texto para o Judão comparando. Mafalda.
Mafalda é ótima também, adoro Mafalda.
Porque eu já fiz até um comparativo de Mônica com Mafalda.
A Mafalda é ótima, adoro a Mafalda. Ela é um pouco mais adulta.
É. Sim.
A Mônica era um pouco mais adulta quando foi lançada também.
Foi no mesmo tempo.
Elas com um ano de diferença.
Até meu pai outro dia foi encontrar com o Kino.
Com o Kino, que legal.
Foi muito legal.
Eu lembro a primeira vez que eu vi Mafalda foi no Manacão especial, 35 anos, acho.
É.
Que tinham várias artes aquilo. Foi a primeira vez que eu vi a Mafalda na vida.
Ah, eu amo a Mafalda.
Porque Mafalda é maravilhosa. É. E o que você assiste no cinema? O que você gosta de ver?
Hoje em dia eu gosto muito de ver comédia.
Tá, mas comédia tipo... Minha mãe é uma peça,
Branquelas.
Ou... Mas, né, tamo aí. O que tipo de comédia, assim?
Eu vejo tudo, porque até eu preciso ver, né? Outro dia eu vi Pets, né? Que desenho legalzinho. Animado, adoro desenho animado também, adoro. Eu vejo todos também. Eu amo os... como é que chama os amarelinhos lá?
Os Minions.
Eu amo os Minions, amo. Assisto todos deles. Mas gosto também de filmes também. Gosto de alguns filmes da Meryl Streep, que eu gosto. Assisto todos. Como é que chama aquela atriz comediante que ela fez? Eu não lembro agora o nome dela. Caterine? Que ela fez A Espiã.
Ah, eu não vou lembrar.
A Espiã?
Eu sei. Melissa McCarthy, não é?
Melissa McCarthy. Adoro filmes com ela também, assisto. Assisto super-heróis também, assisto tudo.
Você gosta de super-heróis?
Eu gosto.
Vamos lá agora. Aquela pergunta. Chegamos no momento.
Eu cheguei onde eu queria. Mentira, nisso em nenhum momento eu pensei, mas já que chegamos aqui. Você prefere os super-heróis da Marvel ou da DC?
Ah, não.
Não me importa.
Ah, tá. Quem quiser paródia com a Turma da Mônica.
Mas qual o seu super-herói preferido?
Hoje é o Homem de Ferro.
Oh!
Marvel, pronto.
Boa, hoje. Resolvemos com o que é Marvel e é isso, tá definido.
Como de Mônica. Não.
Mônica é Marvel.
Mônica de Ferro.
Mas eu acho que em função do ator.
Tá. Faz sentido.
É.
Eu gosto muito do Homem de Ferro por causa do filme mesmo. É. Mas enfim. Então é isso, senhoras e senhores. Estamos chegando ao fim desse sensacional programa. Eu sei que tá bom, bom. Ela fez bico, Thaíra, aqui.
Eu fiz bico.
Mas por hoje é isso, neste asterisco número 63. Mônica, muitíssimo obrigado pela presença, por ter vindo. Desculpa qualquer coisa.
Adorei estar aqui, gente. Vocês são o máximo.
Ó, hashtag coraçãozinho. hashtag coraçãozinho. E agora só tenta convencer seu pai a vir pra cá, porque isso também é outro que nós estamos...
Sim.
Ele vem, ele tá com uma rinite, então ele fala que não consegue nem falar, ele fala barida.
Eu sei como é que é, tamo junto.
Então ele
falar de futebol com o Maurício.
Opa! Ele adora futebol, ele ama futebol.
Na Libertadores, o Corinthians, ficava ali na divisão, sempre descia ele com o Sidão ali.
E o Marcelinho, que é meu irmão corintiano.
Meu
pai não é
corintiano. Eu sei que não, mas isso que é legal do Maurício. Em nenhum momento você fala, puta, filho da mãe, não vem aqui, não torce pro time, tá vendo o que aqui? Cara, o Maurício tá aqui, era mó legal tudo assim,
e sabe? Ele me levou naquele jogo.
Olha lá, pois é, em 77.
E aquele jogo no final me jogaram um gás lacrimogêneo no olho.
Que bom, né?
É. Boas lembranças.
Só um momento, é.
Porque meu tio, que era corintiano roxo, ele pulou.
Eu entendo, né? É plausível essa ideia, né? Mas enfim, vocês que estão ouvindo a gente, sigam a gente lá no Judão.com.br em todas as redes sociais, também no site, que é judão.com.br. Asterisco Show no Twitter e Facebook. Semana que vem a gente volta com o Leandro Leal. Aquele beijo, tchau.
Tchau.